Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Cérebro com Foco e Disciplina Transforme Seu Cotidiano com Mais Produtividade e Desenvolva o Autocontrole para Resultados, de Renato Alves. É um livro de desenvolvimento pessoal voltado para foco, disciplina e autorregulação mental. Publicado no contexto da editora Gente, o título se insere na tradição de obras práticas sobre produtividade, mas com ênfase menos técnica e mais comportamental. Em vez de prometer métodos complexos ou soluções rápidas, o autor propõe uma mudança de postura diante do excesso de distrações, da ansiedade e do caos mental que marcam a rotina contemporânea. A obra parte da ideia de que a falta de foco tem custo real em tempo, dinheiro e oportunidades e organiza sua proposta em metas objetivas para ajudar o leitor a recuperar controle sobre decisões, hábitos e reações. O livro fala diretamente a pessoas que se sentem dispersas, sobrecarregadas ou improdutivas, e oferece orientações para transformar autocontrole em ferramenta prática de organização cotidiana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a falta de foco como perda concreta de tempo, energia e oportunidades. Um dos eixos centrais do livro é tratar a dispersão não como um incômodo abstrato, mas como um problema com efeitos mensuráveis na rotina. Renato Alves descreve a dificuldade moderna de manter a atenção diante de mensagens, tarefas, preocupações e estímulos constantes, mostrando que o prejuízo do descontrole mental aparece em esquecimentos, atrasos, decisões ruins e baixa produtividade. Essa perspectiva é importante porque desloca o foco da culpa individual para análise de comportamento. O leitor não é apenas alguém sem força de vontade, mas alguém exposto a uma dinâmica cotidiana que fragmenta a atenção. O argumento do livro ganha força ao associar foco a resultado prático, e não à idealização. Assim, a disciplina surge como um recurso de organização da mente para reduzir desperdícios e recuperar eficiência nas atividades diárias. O valor da obra está justamente em tornar visível o custo da desatenção e em mostrar que produtividade começa antes da execução, na capacidade de escolher o que merece atenção. Em segundo lugar, autocontrole como um mecanismo de escolha entre o que fazer e o que evitar. O livro dá ao autocontrole um papel estruturante. Ele não é apresentado apenas como contenção emocional, mas como um mecanismo que orienta decisões consistentes. Em vez de depender de impulso, o leitor é levado a entender que controlar a própria mente significa selecionar melhor ações, respostas e prioridades. Essa abordagem é relevante porque conecta a disciplina à liberdade prática. Quanto mais uma pessoa reduz reações automáticas, mais consegue agir com intenção. O texto sugere que o autocontrole ajuda a manter clareza diante de vícios, distrações e comportamentos que drenam energia, o que amplia a utilidade do conceito para além do campo moral. Na prática, isso significa criar distância entre estímulo e resposta, evitando que irritação, ansiedade ou hábito ruim conduzam à rotina. O livro se diferencia ao tratar o controle emocional como habilidade funcional, diretamente ligada à produtividade, ao equilíbrio e à capacidade de sustentar objetivos de longo prazo sem depender de motivação momentânea. Em terceiro lugar, a disciplina aplicada ao cotidiano e não apenas ao trabalho intelectual. Outro aspecto relevante é que o livro amplia o tema da produtividade para situações corriqueiras, mostrando que o descontrole aparece em escolhas pequenas e repetidas. O autor associa a falta de foco a hábitos aparentemente banais, como perder tempo com decisões irrelevantes, alimentar comparações, reagir mal a críticas ou permitir que a mente permaneça presa a ruídos emocionais. Essa abordagem é útil porque desloca a disciplina do campo restrito da agenda profissional e a coloca no centro da vida diária. Assim, o leitor entende que produtividade não depende apenas de fazer mais, mas de reduzir a dispersão interna que compromete leitura, estudo, reflexão e convivência. O livro também sugere que o ambiente mental precisa ser protegido, o que inclui atenção ao excesso de estímulos e ao desgaste causado por ansiedade. Ao tratar do cotidiano como espaço principal de treino, a obra evita uma visão idealizada de autocontrole e o apresenta como prática contínua, construída em decisões simples que, somadas, alteram o modo de viver. Em quarto lugar, blindagem emocional contra ansiedade, vícios e reatividade. O livro também se destaca por vincular foco à estabilidade emocional. Em vez de separar produtividade e estado emocional, Renato Alves mostra que ansiedade, hábitos viciosos e reações impulsivas reduzem a capacidade de concentração e enfraquecem a disciplina. Isso é importante porque aproxima o tema da saúde mental da organização da rotina, sem tratar sofrimento e desatenção como problemas isolados. A proposta do autor é criar uma forma de blindagem interna, em que o leitor aprende a não ser governado por estímulos imediatos ou por emoções desordenadas. Nessa lógica, reagir com inteligência passa a ser mais valioso do que responder automaticamente. O livro sugere que o autocontrole ajuda a aliviar o cansaço mental ao diminuir conflitos internos e externos desnecessários. A contribuição dessa abordagem está em mostrar que produtividade sustentável exige equilíbrio psíquico e não apenas técnicas de planejamento. Assim, o texto oferece uma visão prática da regulação emocional como fundamento para estudar, trabalhar, refletir e manter constância sem esgotamento precoce. Por último, exemplos reais e linguagem acessível como estratégia de adesão do leitor. A obra se diferencia por apostar em exemplos concretos e em uma exposição direta, o que facilita a adesão do leitor ao conteúdo. Em um mercado repleto de livros de produtividade com métodos rígidos, listas extensas e promessas de transformação rápida, Renato Alves adota uma postura mais comportamental e menos mecânica. Isso é relevante porque ajuda a traduzir conceitos de autocontrole em experiências reconhecíveis do dia a dia, como lidar com críticas, evitar distrações e manter a mente menos reativa. A clareza da abordagem reduz a distância entre leitura e prática, tornando a aplicação das ideias mais viável para quem não tem tempo para sistemas complexos. Ao mesmo tempo, a obra não simplifica demais o problema, ela reconhece que disciplina exige vigilância constante sobre hábitos e escolhas. Essa combinação de objetividade, exemplos reais e foco em aplicação cotidiana é o que mais distingue o livro dentro da categoria de autodesenvolvimento, sobretudo para leitores que procuram orientação prática e não apenas inspiração momentânea. Em conclusão, este livro tende a ser mais útil para leitores que enfrentam dispersão constante, sensação de improdutividade, dificuldade de manter constância e desgaste emocional causado por excesso de estímulos. Também pode interessar a quem busca uma abordagem prática para disciplina sem depender de técnicas complexas ou linguagem excessivamente especializada. Seu principal benefício está em traduzir foco e autocontrole para comportamentos observáveis, permitindo que o leitor perceba onde a energia está sendo perdida e como reorganizar atitudes simples do dia a dia. Em termos intelectuais, a obra ajuda a pensar produtividade como consequência de regulação interna, e não apenas de agenda ou ferramentas externas. Entre livros do mesmo gênero, ele se destaca por ser direto, comportamental e baseado em metas específicas, com ênfase em escolhas cotidianas, equilíbrio emocional e responsabilidade pessoal. Não é um manual de alta complexidade nem um livro de teoria abstrata. Seu valor está na aplicabilidade imediata e na forma como conecta disciplina, atenção e reação emocional em um mesmo caminho de melhoria pessoal. Se você quiser apoiar Renato Alves, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!